Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 300. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo tranquilo, muitos e-mails por aqui. E um conselho já para os nossos ouvintes: se você estiver num lugar onde o céu está límpido, ou seja, você pode ver uma noite estrelada, tarde da noite, 9, 10 horas da noite, olhe para o céu, você verá uma estrela vermelha muito brilhante. É o planeta Marte no ponto de máxima aproximação da Terra. Você se lembra, Tarcísio, quando pela internet surgiu um boato que Marte ia ficar maior que a Lua?
Ah, eu lembro disso.
E deram a data errada e tudo mais. A data certa é no final de janeiro, realmente vai aparecer o planeta Marte como uma estrela muito brilhante, muito avermelhada, que é o ponto de máxima aproximação. Só que esse programa não é um programa de astronomia, é um programa de informática, que se dedica a tirar dúvidas de informática dos nossos ouvintes e repassar dicas mandadas pelos próprios ouvintes. Se você quiser mandar uma dúvida, uma dica, uma sugestão, a resposta a algum problema, por favor, nos mande um e-mail.
Isso, e o endereço para o qual vocês podem fazer isso é o info@redeeldorado.com.br.
Tomando dois cuidados. No assunto, coloque Plug Eldorado. Assim você será reconhecido como não spammer. E todas as informações, ou dicas, ou perguntas, tudo no corpo do e-mail, incluindo seu nome no corpo do e-mail, ou seu pseudônimo, se você preferir manter algum tipo de anonimato. Com isso, você vai poder entrar em comunicação com o programa.
Exatamente.
Vai poder fazer, por exemplo, como Oswaldo Silveira.
O que Oswaldo Silveira nos enviou?
Oswaldo Silveira nos enviou a cópia de um texto elaborado pelo Miguel Ferreira, que é da equipe Windows da Microsoft Brasil. Sim. Sobre aquela velha polêmica, se com o Windows de 32 bits dá para acessar mais que 4 GB, e com 64, por que às vezes não dá para acessar, se deveria dar para acessar, ou coisa desse tipo? Na realidade, resumindo o e-mail, que é pelo menos o texto, que é relativamente longo, diz o seguinte, diz o Miguel Ferreira: sua edição do Windows pode acessar memória acima de 4 GB? Resposta: se for 32 bits... em um desktop, a resposta é não.
Não.
Se for num servidor, pode ser. Mas num desktop, a resposta é não.
Tá.
Se for 32 bits em uma workstation ou servidor com Pi, tá, é bem provável que sim. O Windows 64 bits também pode acessar sem problemas. Agora, atenção. Seu processador pode acessar memória acima de 4 GB? Agora, atenção, não é o Windows, agora é o processador. Se for recente, a chance é grande. Por exemplo, MD64 ou MEM64T. É quase garantido. Agora, a terceira coisa. Se o chipset permite remapeamento acima de 4 GB, é esse o ponto que atinge a maioria dos usuários que instalam o Windows 64 bits. E mesmo assim não consegue acessar acima de 4 GB. Se o chipset possui address range, ou seja, faixa de endereçamento de 32 bits, você só vai poder utilizar até 4 GB de memória.
Certo.
Menos o address space utilizado pelo sistema operacional, lá pela coisa. Se o chipset possui address range de 36 bits, não 32, você pode utilizar até 64 GB de memória. Menos aquele address space. Se o chipset possui address range de 40 bits, Aí você vai poder utilizar até 2 terabytes de memória. Aí não tem limite. Então tem 3 limitações. Tem a versão do Windows, o tipo de processador e o chipset.
As Por três coisas precisam, vamos dizer, contribuir uma com a outra para que você consiga acessar endereçamentos de 64 bits.
Tanto é que o texto termina assim: com a crescente popularização do Windows 64 bits e a disponibilidade de sistemas de memória acima de 3 GB, esse problema deverá ser rapidamente resolvido pelos fabricantes. Porém, até lá você deverá pesquisar bastante antes de adquirir um novo computador.
Certo.
Esteja atento para escolher processador e chipset cujo address range seja 40 bits ou superior até.
Tá.
Ou seja, deve ser com um processador do tipo dual ou quad core, com certeza. E principalmente motherboard, pois muitas placas à venda no mercado para desktops e notebook não cumprem esse requisito. Até mesmo placas como Asus, Intel, etc.
Tá.
Então tem que se tomar muito cuidado com o hardware. Não adianta nada você comprar um Windows 64 bits e falar, yuhu, agora... Não.
É, pronto. Você aí seu hardware não é compatível com aquilo e você não consegue acessar as memórias acima de 4 GB, porque apesar do Windows ser 64 bits, ou o processador, ou o chipset. Que é basicamente o motherboard, né?
É
o conjunto de chips da motherboard, né? Não são compatíveis com 64 bits. Então, eu acho que é o seguinte, o melhor jeito é você ver o que você vai comprar, pegar as especificações não só do sistema operacional que vai equipar o seu novo computador, como também essas características referentes ao hardware, né, o chipset, qual é a marca, o modelo da placa-mãe, e também qual é a versão do processador que equipa essa placa-mãe. E aí, com essas informações em mãos, procurar descobrir especificamente se para esse hardware você vai ter condições de instalar e funcionar com todos os recursos operacionais aí e os 64 bits do Windows, tá? Então, por enquanto a coisa, pelo visto, ainda é uma salada. Não se criou um padrão, né? O 64 bits ainda não se tornou um padrão, pelo menos para o usuário doméstico. Então, há uma salada aí, uma mistura de coisas entre hardware e sistema operacional no mercado, e precisa haver uma compatibilidade de um com o outro para que os 64 bits se ativem, vamos dizer assim. Tá? Então precisa tomar bastante cuidado quem precisar trabalhar com 64 bits para ver se está com todos esses recursos compatíveis ou não.
Ah, sim, com certeza. Agora, nós temos aqui um e-mail do Murilo, muito longo, porque ele manda praticamente uma carta que foi mandada...
Eu diria que é quase um livro.
É quase um livro, quase um mas livro. Eu vou fazer um comentário rápido a respeito da segunda parte. A primeira queixa dessa carta é a respeito das operadoras de telefonia móvel, telefonia pré-paga. Isso daí não vou falar agora. A segunda queixa, que acho muito pertinente, é a seguinte. Tarcísio, você se lembra que há uns 3 ou 4 programas atrás, um ouvinte dizia que tinha uma coisa misteriosa. Ele conseguia receber e-mail, mas não conseguia mandar.
Lembro. E a gente até levantou a hipótese dele estar numa lista negra da internet.
Numa lista negra.
Uhum.
Justamente é a respeito dessa lista negra que essa carta... O Murilo nos enviou uma carta que foi criada por Alamar Regis Carvalho, que é um analista de sistemas, que mandou essa carta para o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e para o Ronaldo Mota Sardenberg, que é o presidente da Anatel.
Certo.
Ele diz o seguinte: pessoas colocadas na lista negra da internet. Milhões de brasileiros estão sendo vítimas de uma prática arbitrária, mas não sabem, por também desconhecerem como a tecnologia funciona e quais são as falhas e malandragens dessa tecnologia.
Uhum.
Provedores de internet, arbitrariamente, estão cadastrando números de IPs de usuários num tal filtro de internet, uma lista negra internacional, uma espécie de SPC Serasa da internet, sob a argumentação de que são elas praticantes de spam. Mas sem se comunicarem com elas, sem lhe dar o direito de se manifestar e defender, e nem ao menos prestar informações sobre aquilo significa e quais são suas consequências. Então, o camarada simplesmente é acusado e sentenciado sem direito à defesa. Porque, por exemplo, abrindo um parênteses, se o sujeito foi vítima de um hacker que transformou o computador dele num zumbi, realmente o IP dele foi um IP emissor de quantidade enorme de spam.
Certo.
Mas na hora que ele toma consciência disso, que aconteceu com aquele nosso ouvinte, reformata o computador, se livra daquele zumbi, se livra daquele...
Mas o nome dele continua na lista negra.
O nome dele continua na lista negra.
O IP dele está na lista negra.
O IP dele está na lista negra. E ele nem sabe que o IP está na lista negra, porque, inclusive, nós ventilamos a hipótese daquele ouvinte, que agora eu tenho quase certeza absoluta que é isso que está acontecendo. Aliás, o próprio Rui, aquele especialista em segurança, Sim. sugeriu isso. E, na realidade, o camarada não sabe nem como tirar o nome dele, nem sabe se o nome dele está lá, se o IP dele está lá, e nem sequer sabe... Como tirar o IP dele daquela lista?
Ele diz até, continuando aqui, que de repente o usuário verifica que os e-mails que envia não chegam para toda a lista de destinatários para a qual ele enviou e que apenas alguns desses e-mails ou desses destinatários respondem e acusam o recebimento.
Ou seja, são aqueles cujo provedor não colocou na lista negra.
Na ignorância popular, já que ninguém é obrigado a entender sobre todas as tecnologias... Continua ele dizendo, as pessoas não sabem a quem ou a que atribuir aquilo. Começam a achar que o problema está no provedor do seu destinatário, achar que está no programa de recebimento de e-mail do
destinatário. Se lembra que nós mandamos reinstalar o Outlook?
Exato, acha, ou então achar que pode estar no seu programa de envio, enfim, achar um monte de coisas, mas ficar sem saber o que fazer, já que não é assunto de conhecimento público. Termina se acomodando, deixando tudo isso por isso mesmo, porque passa a ter um entendimento de que assim é normal na internet. Por conta disso, muitas pessoas estão tendo prejuízos, principalmente aquelas que resolvem adotar a internet como instrumento de negócios e atividades empresariais, sem saberem que estão sendo prejudicadas por desajustes em provedores, por iniciativas precipitadas e, muitas vezes, por arbitrariedade e irresponsabilidade de alguns. Então, realmente, a gente pode acrescentar inclusive... a ideia que, ó, tudo bem, eu acho que realmente tem que ser tomada alguma medida contra os spams. Mas tem que avisar o cara, coitado. Né? Quer dizer, mandar um e-mail para o cara falando, olha, você foi colocado na lista negra por esse processo ou por esse motivo. Por favor, manifeste-se a respeito... para que você possa... Quer dizer, o próprio SPC Serasa dá a chance do cara ir lá e limpar o nome dele. E nesse caso, como é que faz para limpar o nome? Não limpa, né? Fica por isso mesmo.
É impressionante. Até o cara fala sobre preconceitos religiosos, porque às vezes determinadas frases, por exemplo, de evangélicos, tá, já são consideradas spam ou coisas desse tipo. É censura. Tá certo que agora até o próprio governo aderiu a essa história de censura com esse decreto absurdo que foi feito lá, que é da história dos direitos humanos, que é a maior violação de direitos humanos, é o decreto dos direitos humanos. Um absurdo, uma coisa surrealista. Pelo amor de Deus, parem o Brasil que eu quero descer. Mas na realidade, é um tipo de censura inadmissível. O Hélio Costa, como é que ele chama o outro? Ronaldo Sardenberg, ou vocês dois... Acordem e, por favor, tentem resolver com a autoridade que vocês têm esse problema das listas negras ocultas, tá certo? Que é o maior problema que na realidade existe, né? É uma coisa assim, extremamente irritante, né, Tarcísio?
Pois é.
Agora diz aqui, o Pedro Pinto Silva Silva, e é Silva Silva mesmo, viu?
Não foi assim que ele escreveu duas vezes.
Não.
Tá certo.
Como vão? Tudo bem? Professores do céu, às vezes fico me perguntando é que todas essas inovações tecnológicas irão parar, onde irão nos levar se formos analisar todas as situações partindo da frase da força da grana é que ergue e destrói coisas belas. Tá certo. Essa foi a minha reação de espanto ao clicar no link abaixo. E convido vocês... Eu cliquei no link abaixo. O link abaixo é o www.mdig.com.br/imagens/e_motion.sws. SWS é a final.
Não, SWF.
F. SWF. Que é...
É um aplicativozinho do Flash.
Do Flash.
Flash, ou aquele DreamWorks lá, enfim.
Bom, eu cliquei. Você vê quatro moças
o rosto de quatro moças cabisbaixas.
Certo.
Aí você clica em cima de uma e aparece a palavra raiva, né? E aí ela vai mudando de expressão, mas é uma coisa que parece quase que é uma atriz que está fazendo isso. É muito humano isso daí. Você clica na outra, é alegria. Entende? Cada uma delas expressa uma expressão. E quando você para de clicar...
Uma emoção.
É uma emoção. Uhum. Mas é impressionante, é muito bem feito.
Tá, então, para quem quiser conferir, www.mdig, ou seja, mdig.com.br/imagens/e_, né, que é aquele tracinho subterrâneo, motions. Esse motions é M-O-T de tango e O-N de novembro, S. Ponto SWF. Aqui só um aviso aos navegantes, literalmente aos navegantes da internet, é importante que para que esses SWF funcionem na sua máquina e sejam executados conforme a descrição, por exemplo, que o Peluí deu em relação a esse particularmente, é importante que o seu navegador esteja habilitado para executar arquivos Flash. Mas também se não tiver, ele vai dizer que não está. Aí você entra lá no site da Adobe, exatamente, Adobe. Da Adobe, e baixa o Flash Player, que vai habilitar então o seu programa de navegação na internet a executar esse e todos os outros arquivos SWF que eventualmente possam aparecer aí pela frente quando você visitar os demais sites.
Tarcísio, o Voltão, Walter, vulgo Voltão. Olá, professores. Primeiro, agradeço muito por terem lembrado do Mozilla Thunderbird. Como não uso internet em casa, coloco todos os meus aplicativos úteis no meu iPod. E o Thunderbird foi uma ótima surpresa, pois consegui configurar minhas diversas contas de e-mail, o que facilitou muito a minha vida.
Para quem não sabe, o Thunderbird é um programa, aplicativo, cliente de e-mail.
Ou seja, seria correspondente no Windows ao Outlook.
Ao Outlook Express. Né? Então, assim como o Outlook Express está para o Internet Explorer, quer dizer, o Outlook Express na função de gerenciar contas de e-mail e o Internet Explorer na função de promover navegação na internet. O Thunderbird está na mesma relação para o Mozilla Firefox. Né? O primeiro, como já disse, para gerenciar e-mail, o segundo, para navegar.
Agora, diz o Voltão, algumas semanas atrás eu mandei uma dica sobre como baixar vários arquivos de uma vez. Imagine como levaria tempo em baixar todos os programas Plug Eldorado um por um. Para quem não sabe, se você quiser ouvir programas antigos aqui do Plug Eldorado, basta entrar, por exemplo, em www.intermatica.org e lá você tem todos os programas já exibidos anteriormente. Ou no próprio site www.intermatica.org, se você clicar naquele link do amigo Moacir,
certo.
Você vai ter também os programas disponíveis aí em formato Real Player, né?
Exatamente.
Agora, diz o seguinte, eu usava, para isso, o Free Rapid Downloader, mas ultimamente ele estava apresentando alguns bugs. Então, buscando uma alternativa também gratuita, encontrei um substituto que superou minha primeira opção.
Que é o JDownloader.
JDownloader.
Ele faz tudo o que aquele anterior fazia e muito mais, segundo aqui o Voltão. Se você tem muitos arquivos num HD virtual e quer baixar os programas...
Ou quer baixar
os programas Plug Eldorado de uma vez, uma só vez, esse programa é para vocês. Pode ser encontrado em www.jdownloader.org. A gente, acho que até já chegou a comentar a respeito desse aplicativo... É, daqueles gerenciadores de download bastante interessantes, que realmente você pode fazer inúmeros downloads simultaneamente. E detalhe, eles são downloads que têm aquela função resume. O que é a função resume? É, caso o seu download seja interrompido por algum motivo, por exemplo, queda da conexão, Ah, não, mas a minha conexão é...
Ou queda de energia.
É, a minha conexão, exatamente, a minha conexão é banda larga, não cai, não é que nem conexão discada de internet. Tudo bem, claro, o cara que está na conexão discada, ele está mais sujeito a quedas. Mas o que tem a conexão banda larga não tá totalmente livre disso, não. Por exemplo, uma queda de energia, ou às vezes não precisa nem cair energia onde está o teu computador, basta cair energia no local onde o sinal para aquela banda larga está sendo provido, está sendo gerado.
Sim.
Pronto, aí cai a sua conexão. Mesmo numa banda larga isso pode acontecer. E às vezes você está fazendo um download daqueles estúpidos em termos de tamanho. Você está pegando um arquivo de vídeo, por exemplo, que tem 100 megabytes, 400 megabytes, e quando você chega lá no 395 mega, já baixados, faltando 5 mega só para terminar, cai a sua conexão. Se você tiver um gerenciador de download como esse, você pode recuperar o seu download a partir do ponto em que ele foi interrompido.
Que é uma grande coisa.
Claro, né? Você não perde todo o trabalho que já foi feito. Isso para conexão discada, então, é imprescindível, tá? Então, www.jdownloader.org.
Cuidado, é downloader, ou seja, downloads com ER no fim, e o J na frente é só a letra J, não escreva J por extenso.
É J de só a letra J, né? Que ficaria um pouco difícil da gente pronunciar um downloader. Então, a gente fala jdownloader, né? .org.
Tá, ok. Depois ele
Ele fala que o livro do Pierluigi, esse é um post-script que eu faço questão de comentar, foi muito útil para ele, para o Valtão. Em breve ele disse que vai comprar os outros e, se for possível, que os professores autografem. A autoria desses livros, por enquanto, é do Pierluigi.
Mas eu gostaria que
o Tarcísio... A gente trocou muitas ideias tal, durante a produção do livro, tal, tudo bem, mas é ele que é o autor. Virão livros de coautoria ainda, né?
Com certeza.
Bom, o Pierluigi com certeza autografa e eu também, se o Pierluigi permitir, eu autografo também, tá certo? E diz que agradeceria muito, já indicou. Bom, para quem não sabe, os livros do Pierluigi são... Quais são? Aprendendo Inteligência.
Que é para aluno.
Depois o
Estimulando
Inteligência.
Que é para pais.
Que é para os pais.
E depois Ensinando Inteligência.
Ensinando, adivinha, para os professores.
Para os professores, né?
Você pode encontrar referências a esses livros todos a partir do site www.intermatica.org.
Ou então entrar em www.neuropedagogia.org. Também é simples, www.neuropedagogia.org. Tarcísio, nós temos uma queixa aqui do Rafael Domingos Barricelli.
Certo.
Diz: olá, mestres. Sempre escuto o programa, apesar de ser bem ruinzinho de informática, pois sou da velha guarda. Tenho 63 anos.
Uma criança.
Ô, Rafael, eu acabo de completar 67 e me sinto na flor da idade.
É, sim.
Mas escutando vocês, sempre aprendo algo. No último programa, fiquei interessado naquela brincadeira de se fazer passar por outro para dar um trote nos colegas. Tenho procurado em Fodrost 1013, que explica, segundo vocês, como dar um trote se passando por outra pessoa que enviou e-mail. Mas não consigo encontrá-lo no site.
Ele provavelmente agora você já vai encontrá-lo, mas de qualquer forma, vai o endereço aí do link do site referente ao link do Infodrop 1013. Bom, de qualquer forma, o 1013 está lá já, já deve estar lá no www.intermatica.org. Mas o link, de qualquer forma, é o seguinte, é o deadfake.com/send.aspx.
Então eu soletrando,
pelo Luigi.
Dead, né, morto, né, seria D de dado e A de dado. Emendado com a palavra fake, que seria F de faca, A, K de quilo, E. Deadfake.com. Só isso, não tem ponto .br. / send, ou seja, de enviar, que é S maiúsculo E, N de novembro, D de dado, ponto A, S, P de papa, X.
Certo. E você entra nesse site, lá vai ter um formulário parecido com aqueles formulários de preenchimento de e-mail que você encontra em webmails normais, com um detalhe, você define o nome
do remetente.
Com uma restrição, né, com uma condição. O nome do remetente, você pode inventar o nome que você bem entender. Antes do arroba, ele pode ser totalmente fictício. Mas aquele que vem, aquele conteúdo que vem após o arroba, que se refere ao domínio do servidor, esse tem que ser um domínio existente, não pode ser fictício. Senão esse e-mail não chega. Tá? E é claro, né, que precisa ter todo um lance assim, na hora de redigir o e-mail para que você possa enganar o seu destinatário.
Sim, até
assim,
o próprio,
né,
Tarcísio colocou no texto do Infodoc, falou, olha, se você for mandar um e-mail em nome do Obama...
Claro.
Não manda em português. Né?
Claro, ele não vai escrever em português. Tenta, né, pegar o seu e-mail, escrever em inglês, da forma
eu,
mais...
Eu comecei a brincadeira mandando um e-mail para o Tarcísio como se eu fosse o Sarney. Obviamente, eu coloquei como domínio o quê? Senado.gov.br, tá.
Sim.
Certo? Tem que ser...
Que é um domínio existente,
que, além de ser um domínio existente, é um domínio compatível com o falso personagem que acabou de ser inventado, porque senão,
sim,
se você manda... O Sarney me mandou um e-mail pelo Hotmail. Não, o Sarney não vai usar o Hotmail.
Pelo Yahoo, não vai rolar. Né? Tá certo, vamos fazer agora um intervalinho. E já já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Às vezes, uma pessoa mais criativa e espirituosa cria uma brincadeira, uma piada, põe isso numa página da web e logo a história se espalha como verdade e passa a provocar a ira dos defensores disso ou daquilo.
Para descobrir o que é verdadeiro e o que é falso na internet, é interessante acessar o site Quatro Cantos.
Nele você vai encontrar uma enorme lista de boatos e notícias falsas que são veiculadas na grande rede mundial.
Além disso, há uma utilíssima relação de phishing scams, que são aquelas mensagens falsas que costumam circular pelos e-mails, disfarçadas de avisos importantes de empresas, de prestação de serviços, ou até de ameaças provenientes de órgãos públicos, mas que não passam de armadilhas para instalar cavalos de Troia no computador.
Para você encontrar um link direto para o Quatro Cantos, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 943.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Ouvinte Wesley sugere o site Ciaba para quem está procurando um espaço gratuito para hospedar sua página pessoal na internet.
O plano oferecido por esse site, que é gratuito, disponibiliza 10 megabytes de espaço aos usuários para hospedagem de seus sites e com suporte a PHP, ou apenas para guardar seus arquivos.
O endereço desse site assim criado fica um pouco complicado, pjsb.fastpace.biz/usuário, mas o ideal é que você entre no www.intermatica.org e procure o link direto no Infodrop número 427.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse que é o de número 300. E queria lembrar mais uma vez que se você tem dúvidas, você sempre pode, dúvidas de informática ou dicas até, pode sempre mandar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que você não seja confundido com um spammer.
Essa história do IP, da lista negra, é um negócio terrível, hein, Tarcísio?
É, que é o que a gente estava comentando no bloco anterior, né?
No bloco anterior, né? É um negócio... E é crime, viu? No fundo, no fundo...
É, porque é uma arbitrariedade, né?
Não, é um crime.
Você julga o indivíduo como spammer sem dar a ele a chance de defesa.
Simplesmente julga, põe o cara na lista negra...
Não, espera. E tem mais uma coisa. Você põe IP na lista negra. Aí o cara muda o IP. Só que o novo IP aparece com o histórico do IP anterior. Então os caras bloqueiam o novo também.
Então é muito... Precisa repensar tudo isso, né?
Bom, o pessoal da Rosco nos mandou um e-mail, Tarcísio. Inclusive dando uma bronca pra gente.
Uma bronca.
As próximas dúvidas referentes a Linux, mandem, reencaminhe os e-mails pra gente, assim a gente pode responder no próprio e-mail do Plug Eldorado, assim já diretamente. Né?
Ótimo.
Diz aqui o seguinte.
Será feito.
O Paulo Furtado possui uma partição NTFS em um sistema Linux.
Certo.
E deseja checar e reparar, se necessário, o sistema de arquivos.
Tá.
Aí diz aqui, a solução ideal com o CD de instalação do XP seria o quê? Bootar o PC, quer dizer, inicializar o PC, com o CD de instalação do Windows XP.
Certo.
E quando ele parar de buscar drivers de dispositivos, apertar a letra R.
De reparo.
Para entrar no console de recuperação.
É o reparo. É uma das opções que o CD de instalação do Windows XP tem. Né, que é exatamente reparar, você não instala a partir do zero, você não reinstala, você simplesmente repara aquele que já está lá. Né?
Reparar no sentido de consertar, não é ficar olhando assim, deixa eu reparar.
Não é notar, aqui. Né? Não é reparar notar. No sentido de consertar, exatamente.
Através dele é possível utilizar o comando checkdisk, aquele velho comando com argumentos, partição, tá. Depois tem uma solução aqui, meia boca com o Linux.
Tá.
Atualmente pode-se utilizar o comando ntfs resize -i /dev/partição ntfs, que faz parte do pacote nfts procs. Para instalá-lo no Debian ou Ubuntu, aí dá coisas.
Das muito técnico.
Vamos começar a fazer uma coisa? Vamos fazer uma sessão no intermatica.org de mini tutoriais de como fazer a coisa?
Sim, acho que é o jeito. Gente, baseados. Vamos até criar um critério assim. Chegou uma dúvida de Linux, a gente encaminha para o pessoal da Rosco, o pessoal da Rosco responde e a gente a publica no intermatica.org numa sessão especial de Linux que a gente pode inaugurar por ali. Assim os usuários de Linux podem acompanhar esses detalhes técnicos, porque é o que eu falava, inclusive, num programa passado. Um ouvinte nosso nos perguntou a respeito da diferença, né, entre o sistema operacional do Macintosh e do sistema operacional Windows. E eu fui um pouquinho mais longe e coloquei nesse quadro comparativo, digamos assim, o Linux também. Então, o Linux... Eu fiz até uma analogia, hoje, o que foi o Windows há um certo tempo, no sentido de dele ter uma interface gráfica que facilita a vida do leigo, do usuário leigo. Mas na hora que você tem que instalar alguma coisa, que você tem que, vamos dizer assim, escovar os bits, não tem jeito. Você tem que ir lá para a linha de comando e usar uns comandos com os devidos parâmetros, que para o usuário comum realmente complicam demais a cabeça dele. Né? Esses comandos, esses parâmetros todos e tudo mais, fica até meio difícil a gente comentar e dizer aqui no rádio, além de ficar uma coisa chata, né? A gente ficar despejando aqui uma sopa de letrinhas em cima dos ouvintes. Então vamos fazer isso, a gente cria uma espécie de... Não digo um blog, né? Mas um subblog dentro do nosso intermatica.org para despejar ali essas sopas de letrinhas referentes a essas dicas de Linux.
Nós temos aqui... Você se lembra do André, que há uns 2 anos atrás tinha desenvolvido um sistema para gerenciar os nossos infodrops?
Lembro.
No site intermatica.org, aquele site original feio, horrível, desorganizado. Aquele que eu fazia.
A gente fazia. A gente despejava lá. Despejava umas páginas de HTML ali e despejava as coisas, né? Nem tinha tempo. Felizmente, agora a gente tem o Jefferson, que gerencia o nosso site e deu uma cara nova para ele. Está mais fácil de trabalhar, de lidar, de achar as coisas por lá.
Quero passar mais um software que eu desenvolvi, que o André desenvolveu, que tem o objetivo de adicionar funções no contexto do menu Enviar para, do Windows.
Certo.
Nisso, poderemos adicionar aplicativos e pastas nesse menu. O mesmo é de origem freeware e roda perfeitamente desde o Windows 98 até o 7.
Tá.
E tanto quanto aquele outro que ele falou que eu tinha feito, aquele Rename All Files, coisa desse tipo. Então, se alguém estiver interessado, é só entrar no site do André, que é www.andresoft.com.
Tá certo. Para quem não sabe, que pouca gente utiliza esse recurso do Windows, quando você entra no Windows Explorer, né, o meu computador, e clica lá num determinado arquivo, um documento, por exemplo, aí você clica uma vez para selecioná-lo, depois você clica com o botão direito do mouse, sobre aquele arquivo, aparece um menu que fica associado a esse clique. E nesse menu há várias funções, uma delas é exatamente o enviar para. Então, por exemplo, tem enviar para e-mail. Você pode, se você estiver usando um gerenciador de e-mail tipo Outlook Express, você pode enviar para, aí você já põe lá o nome de um destinatário, não sei o que, arroba, não sei o que lá. Ele já entende que é o endereço de e-mail, já abre o Outlook, já põe aquele arquivo como anexo automaticamente e envia o e-mail para aquele destinatário. Ele já faz tudo de uma forma automática. E quem usa bastante esse recurso pode usar agora esse freeware que o André está disponibilizando aí através da página dele, que é o www.andresoft.com. E o que ele faz, pelo dia? Exatamente, ele adiciona aplicativos e pastas.
E pastas.
Nesse menu enviar para. É. Então você pode, por exemplo, pegar sei lá, imagine que você tenha um arquivo de imagem, JPEG, e que por padrão, um clique duplo sobre a imagem JPEG, faça ela abrir, faça com que o aplicativo a ela associado a abra e o aplicativo seja, por exemplo,
o Corel Draw.
Mas um outro dia você instalou o Photofiltry, que é um outro aplicativo gerenciador de imagens, e você quer enviar esse arquivo, seria uma espécie de abrir com, né?
É.
Você enviar esse arquivo para o Photofiltry e não para o CorelDRAW. Então você envia a imagem para lá, né?
Sim, porque aí
para um aplicativo. Ou então você quer enviar um aplicativo para uma pasta. Isso numa rede, por exemplo, você pode enviar para uma pasta localizada remotamente num computador, né? Numa rede. Enfim. Então é uma dica, mais uma dica, um serviço aí que o André está prestando.
Estou repetindo, é www.andresoft.com.
Tá certo.
Depois temos um e-mail aqui do expedicionário.
Expedicionário.
Que diz, há uma semana os meus e-mails estão voltando. Este é uma sonda para ver se já está tudo ok. Sim, expedicionário, já está tudo ok.
Nós recebemos o seu e-mail, este não voltou, tá certo?
Agora, o próprio expedicionário nos mandou outro e-mail que é muito interessante, é muito interessante. Sabe aquelas correntes de Santo Antônio, aqueles e-mails? Mande esse para mais.
Sim,
toda a sua lista.
E-mail de corrente, é.
Bom, agora, tem um que é útil. Que eles inventaram é útil.
Mas cá entre nós, a gente estava falando em spam agora há pouco, essas correntes é uma forma disfarçada de
spam. Não, mas aí que está. Então veja bem. É, exatamente. Mas veja bem o que propõe o cara. De mandar para todo mundo o seguinte e-mail. Importante. Campanha do PC limpo e seguro. Você recebeu esta mensagem como cópia oculta. CCO. É o e-mail 21.
Certo.
Ao reencaminhar essa mensagem, então ele pede para reencaminhar, por favor, número 1, apague o meu e-mail e o meu nome.
Tá.
Número 2, apague também os endereços dos amigos antes de reenviar.
Certo.
Número 3, encaminhe como cópia oculta aos seus destinatários.
Certo.
Para uma internet segura, dificultando a disseminação de vírus e spams. Adote essa ideia e agradecemos.
Tá. Por traduzindo, quê? É esse procedimento que ele sugere, né? O expedicionário, ele?
Isso.
É, outro e-mail do expedicionário aqui.
Sim.
O que faz na prática, Piruid? Evita que você fique reencaminhando e-mails para uma lista de pessoas que acabaram vindo. Quando você vai mandar um e-mail para uma lista de pessoas, você normalmente recebe um e-mail, mas visualiza
a lista.
Toda a lista de pessoas.
Que assim que, fazer... que como o pessoal captura os e-mails para fazer as listas de spam.
Exatamente. Uma das formas, né?
Tem outras.
Tem gente que já compra direto um CD pirata contendo milhões de e-mails.
Agora, né? Aquele CD pirata normalmente está meio obtido por gente que foi colecionando essas listas.
Tá certo. Então a ideia é você mandar as suas listas, né? quer dizer, os seus e-mails para listas de destinatários, como cópia oculta. Porque dessa forma, o que vai acontecer no e-mail da pessoa que receber?
A pessoa recebe simplesmente o e-mail com o nome dela.
Só. E ela não vai visualizar.
Ela não vai visualizar
as outras
todos
pessoas
os outros,
que também receberam.
Né? Não vai fazer parte do corpo daquele e-mail aquela lista de destinatários. Bom, pode ser grande.
Então,
né?
Além dela não enxergar o nome dos demais destinatários daquele e-mail que ela acabou de receber, ele sugere que peça à pessoa que apague o e-mail, o meu e-mail e o meu nome.
De eu que mandei. Apague também os endereços dos amigos antes de reenviar, se houver. E encaminhe como cópia oculta os seus comentários. Ou seja, essa mensagem seria criar uma corrente onde todo mundo cria o hábito de só mandar para os amigos como cópia oculta.
Tá certo. Aí você vai, vamos dizer, impedir não digo, mas vai pelo menos...
Reduzir
a quantidade de captações desses e-mails a partir de listas de destinatários e, portanto, reduzir um pouco essa prática, né, do pessoal que fica colecionando e-mails para montar listas de spam. Tá bom, mas essa é uma das formas, né? É uma ideia, tá lançada no ar. O que mais que a gente tem de interessante aqui,
Perry? Tem aqui uma dúvida, diz aqui o Mário Augusto Leite Filho.
Uhum.
Tem uma máquina da Positivo, com Windows Vista, leitor e gravador de CD e DVD. Leitor de chip no lugar do velho Drive A.
Certo. O Drive A, para quem não sabe, é aquele antigo disquete.
De
que 3, é tão 1, antigo 4. Assim. Faz o quê? Uns 2, 3 anos que ele foi aposentado, né?
Não, tem lugar que ainda vende.
Tem lugar que ainda vende, né?
Tem lugar que ainda vende.
Porque tem muito arquivo aí que o pessoal gravou em disquetes que precisa recuperar, né?
E diz o seguinte, vamos ao problema. Consigo gravar tanto no CD como no DVD qualquer arquivo.
Certo.
Mas minha prioridade são as fotos que eu baixo do chip de uma câmera digital da Samsung.
Tá bom.
O chip é aquela memória SD, né, provavelmente, né?
O cartãozinho flash memory.
Que ele chama de chip, né?
Uhum.
No caso de fotos ou filmes, na hora de reproduzir num DVD, que tenho da Sempre Toshiba, o mesmo não reconhece o CD ou DVD. Já gravei em CD-R, CD-RW, CD-R, e o mesmo não reconhece o disco. Será que poderiam me dar umas dicas ou sites? O grande problema é o seguinte, que nem todos os DVD players que estão no mercado leem todas as formas de CDs e DVDs gravados no computador, né?
Eu não sei exatamente qual é a dúvida, mas me parece, né, que...
Porque ele grava e lê no computador tranquilo. Na hora que ele tenta ler no leitor da Sempre Toshiba...
No leitor da Sempre Toshiba? No leitor do quê? De CD, DVD?
É.
Aquele CD, DVD que ele gravou? Que gravou onde?
Que gravou num outro computador que tem o Windows da Positivo.
Tá, isso. Então o que ele tem é... Ele tem um leitor de DVD Sempre Toshiba. O problema é que nem sempre, né? Dependendo da idade, né, do leitor desse que ele possui, nem sempre ele reconhece CDRs ou DVDRs, ou CDRW ou DVDRW.
Olha, só para ter uma ideia...
Eu tenho a impressão que o problema é um problema de hardware mesmo, de aparelho não compatível com o reconhecimento dessas mídias regraváveis.
Olha, só para você ter uma ideia, eu tenho um grande DVD player... da Gradiente lá em casa, grande, bonito, que não lê os DVDs que eu gravo no computador. Aí eu tenho um outro, que eu não lembro agora qual é a marca, aquela marca chinesa, Blue Sky.
Sim.
Grande, bonito, que também não lê. Um belo dia, num posto de gasolina,
Eu abasteci, e olha que loucura, se eu abastecesse até um certo número de litros, eu entrava numa promoção em que eu podia comprar um DVD player, uma porcariazinha do tamanho de pouco maior que o próprio DVD, por cento e poucos reais. Comprei. Nisso eu leio qualquer coisa.
Lê tudo, é verdade. Tem uns aí, então o problema é esse. Os primeiros CDs, DVD, os primeiros DVD players, né? Não esquece o computador, estamos falando de DVD player. É o caso aqui do nosso ouvinte que tem um antigo, digamos assim, um Semp Toshiba, né? Um DVD player da Semp Toshiba. Então o que ele faz? Ele pega os CDs, grava lá no computador dele e consegue lê-los no próprio computador, né? Ele pega um DVD, grava arquivos nesse DVD e consegue lê-los no próprio computador. Mas quando ele leva esses CDs, esses DVDs para o DVD player dele, que é o tal do Semp Toshiba, ele não reconhece. Não reconhece, dá como se não tivesse nenhum disco inserido ali, né, provavelmente. Então qual é o problema? O problema é o aparelho. O aparelho antigo, ele não foi preparado na época para entender tecnologias que ainda estavam por vir.
Sim, ele não, né, tinha premonição.
Não dava. Mas hoje em dia, você compra, às vezes pela bagatela de 100, 150, no máximo 200 reais, DVD players, que não só leem tudo, CD, DVD, como já tem alguns no mercado que leem diretamente o pendrive. Você espeta um pendrive ali, eu tenho um em casa, que ele tem uma porta USB. O DVD player, sim, não é o computador não, estou falando de um DVD player que tem uma porta USB. Eu espeto um pendrive ali. Se esse pendrive contiver, por exemplo, músicas no formato MP3, ele reconhece e você pode ouvir as músicas a partir desse DVD player. É claro que você vai pegar o som da TV. Você usa os alto-falantes da TV.
Da TV.
Que é para lá que, que a coisa está direcionada. Mas se eu pegasse as saídas de áudio e ligasse num sistema de amplificação, eu ouviria, usaria esse aparelho que é um DVD player, a priori, para ouvir músicas.
Você já experimentou colocar algum vídeo nele?
Sim, também ele funciona. Eu gravei um arquivo de vídeo no formato AVI. Aí tem essa restrição. Não é qualquer formato que ele lê. Mas no formato AVI, grave um MPEG também. MPEG ou AVI. Você grava nesse, no pendrive ou num DVD. Num DVD mídia, né?
Sim.
Você grava, põe aí nesse DVD player. Ele reconhece o arquivo de vídeo e você reproduz, você vê o filme inteiro a partir de um AVI gravado diretamente de um pendrive ou diretamente de um DVD gravado no formato dados, não no formato vídeo, né? Então, hoje em dia, é muito comum você encontrar aparelhos que leiam tudo. Inclusive, dos motes da venda, né?
É o paradoxo da informática, cada vez mais barato e cada vez mais completo. Quanto Exato. Mais barato, mais completo. Porque
Exatamente.
Mais
que, agora, antigamente não tinha disso, não. Antigamente, eles eram calibrados, digamos assim, só para ler CDs e DVDs originais. Originais, que eu quero dizer, aqueles gravados, prensados de fábrica. E qualquer mídia regravável ou gravável, eles simplesmente não reconheciam. Tá? Então o problema é esse, é o DVD player mesmo. Tá? Se você pensar em trocar esse DVD player, provavelmente todos os seus problemas serão resolvidos.
E ele está falando aqui que ele gostou muito do programa onde você comentou sobre a falsificação de pilhas, né? Tá certo. Aliás, por falar em falsificação, o Carlos Alexandre diz aqui o seguinte: avisa ao professor Tarcísio. Agora, na região do centro, no viaduto da Santa Efigênia, já estão vendendo celulares imitação do iPhone.
Sim.
E falou, não comprei.
São os iPhones made in China.
Eu falei, não comprei por causa do preço, R$250. Que é muito maior que o pendrive falso que intencionalmente comprei, de R$30. Porque ele se lembra que ele tinha comprado
o
pendrive.
Sim, para fazer o teste. Uhum.
Mas eles testam no momento da compra e vi que tudo funciona, inclusive o toque de tela. Mas certo. Algo deve ter de regular. Sim, é um produto pirata, mas não é um produto...
Não funcional.
Não funcional.
Ele funciona.
Por exemplo... Você compra um tênis pirata da Adidas, você põe no pé, dá pra andar com o tênis pirata.
Sim, agora o problema é que se você põe um tênis pirata de tal marca, ou põe o tênis original de tal marca, com o pirata você anda, com o outro também anda, só que o pirata vai durar um mês, vai furar.
É lógico. Né?
E o outro não, vai durar 2 anos. Né, e vai continuar aparecendo como novo. Então, o que acontece com esses equipamentos eletrônicos pirata É assim, eles funcionam, não há dúvida. Mas o problema é até quando, né? Quando é que, eles vão, quando é que eles vão acusar o defeito? Se der um defeito, por exemplo, dali um mês, se você comprou um iPhone, você tem o direito, tendo a nota fiscal tudo certinho, de até trocar o aparelho por um novo. Né? Quer dizer, você tem a garantia. E nesse caso aí, você vai aonde? Lá no camelô?
É, no viaduto, na garantia sou eu.
Garantia sou eu. Quer dizer, você vai achar o cara lá? Não acha. Né? Então, de repente, é aquela velha história do barato sai caro. Você gasta R$250 por uma coisa perfeitamente funcional, só que ela dura, assim, às vezes um mês, dois, pronto, e pifa. E aí, quem conserta? Não tem quem conserte e não tem quem troque, né? Não, a garantia acaba sendo uma coisa de boca em boca. O cara, não, eu dou uma garantia de 3 meses. Sim, mas isso ele está falando. Tá? E se der problema, você vai lá, o cara te diz que te dá uma garantia de 3 meses. Alguns realmente, até para manter o negócio funcionando, trocam. Né? O cara fala, ah, não, tudo bem, se você mostra lá o cartãozinho que o cara assina lá, eles trocam. Mas é de qualquer forma bastante arriscado.
Caros professores, confesso que nem toda semana consigo tranquilidade para ouvir o programa de vocês, mas sempre que posso, ouço, indico, elogio e tal. Bem, sou pai de um garoto de 12 anos e acompanho a naturalidade com que essa geração usa, interage e tem computador e internet como a coisa mais natural do mundo. Acho que para eles, Deus descobriu que Adão e Eva tinham cometido e desobedecido e cometido pecado porque Adão devia entrar no Google pesquisando sobre sexo explícito. Mas jovem continua sendo por toda a eternidade. Isso me leva a certa preocupação. Essa geração nasce como usuária, sem pensar nem entender o funcionamento e consequências de uma rede mundial de informações.
Sim.
Li o livro Manual do Detetive Virtual e a primeira história relatada é algo que creio, infelizmente, muitos adolescentes vão sofrer nos próximos anos. Cada uma com suas consequências. Só para lembrar, é o caso de uma pessoa que deixou o namorado gravar momentos íntimos, uhum, e encerrado o relacionamento e infernizou a vida dela com as imagens. Mas isso é... Além do meu livro, desse exemplar, eu comprei mais 2 e dei para uma pedagoga minha para mostrar na direção da escola do meu filho, para que possa refletir um pouco mais sobre os usos indevidos da internet. Sinto que ainda muitas educadoras não têm a visão clara do potencial da internet, seja para o bem ou para o mal. Finalmente, o motivo por estar lhe escrevendo. Sugeri a uma das coordenadoras da escola do meu filho que procurassem, por exemplo, vocês para pedir uma palestra a pais e outras estudantes que explique um pouco o racional da internet. E que mesmo frente a paixões da adolescência, o jovem precisa ter consciência e a família precisa saber tratar do assunto para os jovens nunca se esquecerem dos momentos de ritmo, blá, 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 blá. Ou seja, não há motivo para fotografar, filmar, O risco maior que o eventual benefício de uma imagem, um momento. Mesmo que a pessoa seja de confiança, perder um celular, um micro SD que mede 1 centímetro pode levar a uma exposição absurda.
Sem dúvida nenhuma.
Acho que vocês têm o conhecimento ideal para criar uma palestra, um DVD, evento online sobre o tema. A rigor, Jaime, já criamos.
Já estamos
fazendo essas palestras. Exato. Tá certo? E muitas escolas já estão nos contactando para poder justamente...
Enquanto o livro do Perluide, que já está editado e circulando, que é Aprendendo, Ensinando e
Estimulando
Inteligência, são 3 volumes, já existe. E há um outro livro no Prelo, meu, de autoria minha e provavelmente com a autoria também do Perluide, falando exatamente sobre esse aspecto, que é os malefícios e benefícios da internet. Né?
É porque, na realidade, a coisa... E olha bem que coisa maluca. Num programa de TV eu falei uma pesquisa de um psiquiatra inglês mostrando que o uso indevido do MSN, esse uso compulsivo, produz um rebaixamento no QI que é o dobro do que se o jovem fumasse maconha. Resultado, apareci no top 5 do CQC como tendo dito besteira. É isso que é uma coisa que é um absurdo, né?
Infelizmente, essas coisas acontecem dada a ignorância reinante na TV brasileira. De qualquer forma,
nosso tempo se esgotou.
É exatamente isso que eu ia dizer. Nosso tempo se esgotou e a gente vai voltar a falar muito nesses assuntos e nesses temas. Fiquem sempre plugados aqui no Plugue Eldorado e esse de hoje acabou. E a gente agradece a todos vocês pela audiência e pelos e-mails que acabaram fazendo a pauta desse programa. Obrigado a todos e até logo pelo Ide.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Ajuda os bons.